Nessa quinta-feira, dia 4 de abril de 2024, tivemos de longe um dos dias mais movimentados para a Petrobras nesse ano, com rumores de que Aloysio Mercadante pode vir a ser o novo CEO da companhia, mais nomes sendo ventilados para possivelmente substituir o atual presidente da companhia, Jean Paul Prats. E além disso, em paralelo, tem mais rumores sobre os dividendos extraordinários da Petrobras que foram retidos e, ao que parece agora, o governo pode ter tomado a decisão de pagar muito em breve esses proventos para os seus acionistas. E no meio desse barulho todo, o Ibovespa puxou uma leve alta durante o pregão de hoje, impulsionado fortemente pelos bancos e as outras movers, já que hoje em dia foi negativo tanto para a Vale quanto para a Petro. Tudo isso e muito mais eu comento com vocês logo depois da vinheta. Olá, olá, uma boa noite para todos vocês, todo mundo que está acompanhando a live das 19 horas aqui do Suno Notícias, boa noite para todo mundo que está entrando logo nesses primeiros minutinhos, peço para vocês deixarem eu boa noite aí no chat, obrigado aí para todo mundo que está marcando presença e também quem for novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal e também peço para vocês deixarem o like aqui embaixo para ajudar o nosso, para ajudar o YouTube a entregar esse conteúdo aqui para mais gente e também para ajudar o nosso trabalho aqui do Suno Notícias. E hoje, bora falar sobre as últimas novidades, especialmente sobre Petrobras, porque hoje o noticiário está cheio de notícias sobre Petro, foi de longe o maior destaque dessa quinta-feira, que mais chamou atenção, ter notícias sobre dividendos, notícias sobre troca de CEO, e obviamente que eu chamei um especialista aqui para comentar um pouco mais sobre esse tema. Trouxe aqui hoje o João Daronco, lá da Suno Research. Tudo bem, João?
Perdão, estava mutado. E aí, Eduardo, tudo bem? Como é que você está? Tudo certo com todo mundo do chat? Manda aí, quero saber se vocês estão comprados em Petrobras, não. Tem bastante coisa para acontecer aí nos próximos dias.
Perfeito, exatamente. O noticiário aí fervendo sobre Petrobras. Hoje, hora a hora, a gente vê a notícia diferente aí sobre a companhia. E a gente teve, primeiramente, começando sobre os assuntos de governança, né? A gente teve uns boatos ali sobre a questão do CEO, né? Que já havia um boato que o Prats poderia sair. Ele negou, né? Até deu uma tuitada ali, falou que não iria sair, que permanecia firme na empresa. E a gente viu o nome sendo sondado, né? O nome do atual CEO da 3R, o nome da Magda Chambriard, que já atuou na ANP, já atuou na Petrobras também, e o nome do Mercadante, que de longe que acho que é o que mais assusta o mercado. Queria saber de você, como é que você está enxergando essas notícias sobre possível troca aí de presidente, e também, é claro, né, você como analista, o que, que dá para falar para quem tem Petro na carteira, para quem acompanha o papel, o que, que dá para fazer nesse momento que a coisa está tão efervescente?
Sim, sobre a questão da mudança de nome, acho que quem é investidor de Petrobras já tem que estar ciente desse tipo de movimento. A Petrobras ela já teve mais de 43 presidentes desde a sua fundação, lá na década de 50. Então, um presidente não dura mais do que um ano e meio dentro da Petrobras, né? E isso não, assim, dificilmente vai mudar por conta da empresa ser uma estatal e ser utilizada grande parte das vezes, e no passado já foi, e esse é o grande medo para fazer política pública ou algo nesse sentido, né? Na minha visão, seria negativo qualquer tipo de mudança hoje, até porque o Prats ele tem feito um bom trabalho lá dentro, tá? A gente avalia como positivo, eu avalio como positivo o trabalho feito lá dentro, principalmente porque você está deixando, ou ele está deixando, a empresa gerar caixa, continuar trabalhando ao normal, ao natural. Né, a gente não teve nenhum tipo de controle de preços, modificação nos preços, etc. Então, hoje eu vejo o Prats fazendo um bom trabalho lá dentro, distribuindo bons dividendos, gerando bastante, a empresa segue gerando bastante caixa, investindo no que é rentável, no que faz sentido investir. E aí, qualquer tipo de mudança, a depender, claro, de quem assumiria os nomes que são cogitados, alguns assustam, como é o caso do Mercadante, acho que pode ter um impacto negativo na empresa.
Perfeito. E a gente tem essa discussão sobre os dividendos, né, que a gente sabe que é muito relevante, porque foi o que frustrou bastante o mercado quando ela divulgou o seu balanço, né, que ela não comunicou esse pagamento de dividendos extraordinários, reteve ali esse dinheiro, que é uma cifra ali de quase 44 bilhões de reais, e agora a gente vê essa notícia voltando à tona, né? O que a gente tem hoje é de que aparentemente o Haddad ganhou aquela queda de braço com o Rui Costa da Casa Civil e também, né, o Alexandre Silveira, que é ministro de Minas e Energia, que estavam querendo reter, ele ganhou essa queda e possivelmente a Petrobras pode pagar aí esses proventos já no mês de abril. Como é que você está enxergando isso e o quão essencial, né, são esses dividendos extraordinários para a tese aí da Research sobre Petrobras, né? Como é, quão relevantes são esses dividendos para a companhia?
Hoje a gente está falando da Petrobras tendo um market cap de próximo de 500 bilhões de reais, né? Quando a gente pega o dividendo distribuído no exercício 2023, que é o mínimo obrigatório estatutário, algo como 45% do fluxo de caixa livre, a gente estaria falando de próximo de 70 bilhões, 14% de yield para o investidor. Ex extraordinários, né? Ainda é um yield muito interessante. O pessoal tem lamentado a não distribuição dos dividendos extraordinários. Você pode ver o copo meio cheio e meio vazio, né? Eu vejo como o copo meio cheio. Você distribuindo 45% do fluxo de caixa livre e recebendo um yield de 14%, é um patamar muito interessante, tá? Muito interessante. Aí você consegue ver um retorno que a Petrobras está tendo para o seu acionista. Caso a gente tenha a distribuição desses dividendos extraordinários, e aí depende muito de quanto poderão ser, a gente está falando de algo como 40, 50 bi, tá, é o que tem circulado como rumor, a gente vai confirmar isso na Assembleia, mas a gente estaria falando hoje num yield entre 8% a 10%, o que também é um dividendo interessante, somando-se aos 14%, a gente está falando de mais de 20% de dividendo yield para a Petrobras no ano passado, sem considerar a valorização, então é um retorno muito atrativo para o seu investidor. A gente está um pouco mais conservador nesse aspecto, principalmente por conta das mudanças de governança, possíveis investimentos, etc. Então, no passado, a gente era muito comprado em Petrobras, que a gente passou a recomendação lá em 2020, então fazem mais de 4 anos aí. Hoje a gente está num momento mais conservador, Eduardo.
Perfeito, tá ótimo. E num geral, né, num overview hoje sobre Petro, vocês acham que, apesar dessas questões de governança, como é que está a saúde financeira da companhia? Porque a gente sabe que ela veio de um período, principalmente 22 e 23, que estava pagando um dividend yield alto, né, estava gerando bastante caixa. Como é que você está vendo a Petrobras como um todo? Ela ainda está saudável financeiramente hoje?
Sim, olhando o operacional da empresa hoje, né, nada preocupa. O Brent está num patamar bastante interessante, próximo da casa dos 80 dólares por barril, né, de óleo equivalente. Então, é um patamar que traz uma lucratividade bastante alta para a Petrobras, boas margens. A empresa ela tem investido cada vez mais no pré-sal, que ele tem um lifting cost mais baixo. E com isso, você consegue também se tornar mais eficiente. Então, no âmbito operacional, a empresa é muito bem. No âmbito financeiro, da mesma forma, a empresa ela tem uma alavancagem baixa, tem conseguido gerar muito caixa, pagar, tanto é que está pagando dividendos bilionários, né? Além disso, dívida extremamente controlada, não tem problema de liquidez, nada do tipo. Na minha visão, grande parte dos riscos pairam acerca da governança novamente, lembrando que ela é uma estatal.
Perfeito. E além disso, para concluir, né, tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar aí sobre Petro? E também já deixa aí as suas redes sociais, onde é que o pessoal que quer acompanhar suas análises e tudo mais pode encontrar você aí.
Ótimo. Sobre Petro, assim, só para finalizar, né, o pessoal ele costuma ter muito medo e querer se movimentar em períodos como esse, de possível mudança, distribuição, etc. O que isso pode trazer? Incerteza, e incerteza gera volatilidade. Então, quero só passar um recado para o pessoal para ficarem tranquilos, né? Não se deixarem levar por rumores de mercado, ruídos. A Petrobras vai muito bem, obrigado. Sempre, claro, a gente precisa monitorar para entender se o fundamento da empresa muda e quanto que isso impacta no valuation, por óbvio, mas é importante distinguir o que, que realmente é ruído e o que realmente afeta a tese. Na minha visão, Petrobras é muito, muito cercada de ruído, principalmente político. Então, quem investe em Petrobras tem que ter ciência disso, né? E não deve acabar por aí. A gente teve ruído nos últimos 5 anos e deve continuar tendo para os próximos 5, né? É uma estatal. Então, é mais ou menos esse o recado que eu queria deixar, Eduardo. E para quem quiser acompanhar mais sobre nas minhas redes sociais, joao.daronco. Convido todos a seguirem, acompanharem, mandar suas dúvidas, comentários, interagir por lá também. Fico bem feliz com a interação de todos vocês.
Perfeito. Obrigadão aí, João.
Muito obrigado, Eduardo. Boa noite.
Fechou, então. Obrigadão aí pela sua participação. É isso, esses foram os comentários aí do nosso analista aqui da Suno Research, do João Daronco, sobre todo esse burburinho aí sobre a troca da Petrobras e também sobre os dividendos, que a gente sabe que foi o que chamou bastante atenção durante o noticiário dessa quinta. E antes de a gente dar um pouco mais detalhes de bastidores sobre o que aconteceu aí com o Petro durante o pregão dessa quinta, eu tenho que falar brevemente aqui sobre o fechamento do mercado de hoje, que hoje foi aquele dia bem estranho, bem caótico, porque foi aquele dia que Petro e Vale subiram, caíram, mas o Ibovespa andou na direção contrária. A gente viu o Ibovespa que subiu ali um pouquinho, teve uma pequena alta de 0,08%, uma variação bem pequena, operou praticamente estável e fechou ainda no patamar de 127 mil pontos. Hoje, o fechamento ali, para ser bem preciso, foi de 127.427 pontos. Então, a gente vê aí um Ibovespa que foi influenciado aí negativamente por Petro e Vale, mas como eu falei aqui, a gente teve a Bradesco, Banco do Brasil, Ambev, B3 e várias outras companhias que colaboraram positivamente e fizeram com que o índice feche no positivo. Olhando para as maiores altas e maiores baixas, a gente vê aqui que a Azul, Rap Vida, Cogna e Magalu subiram, foram as maiores altas, todas subiram ali na faixa de 4%. E no lado das maiores quedas, a gente viu o CSN recuando 1,8%, Casas Bahia 1,5%. Então esse foi o saldo aí do pregão de hoje. E também olhando para as bolsas internacionais, por estar falando em Petro, né, a gente teve uma variação bem relevante em se tratando de petróleo durante o pregão de hoje. Olhando para as bolsas internacionais, lá em Nova York, todo mundo caiu, todos os índices lá de Wall Street fecharam em baixa, tá? A gente viu o S&P recuar 1,2%, Dow Jones 1,3% e a Nasdaq 1,4%. Essa que está sendo uma semana bem agitada, a gente tem payroll para ter ter payroll para ser divulgado amanhã, e além disso a gente tem esse foi o primeiro pregão mais negativo em vários meses de 2024. Lembrando que lá fora não é comum as bolsas caírem mais de 1,5%, a gente não tem um ambiente tão volátil quanto aqui no Brasil, que a gente está um pouco mais acostumado com esse tipo de cenário. Isso porque a gente viu ali alguns indicadores de emprego lá nos Estados Unidos que decepcionaram, mostraram que as coisas não estão tão favoráveis, né, para a Bolsa, e fizeram os índices cair. E olhando para as commodities, né, a gente viu um petróleo Brent que, como eu falei, avançou e avançou bastante, porque a gente viu uma alta de 1,9% no petróleo Brent, que é referência para a Petrobras, e está operando acima dos 91 dólares por barril. Ele já estava beirando esse patamar de 90 dólares por barril há um tempo considerável, e veio a superar o patamar de 91 dólares também durante o pregão dessa quinta-feira. E olhando para o dólar, a gente viu uma pequena alta ali de 0,19% e o dólar voltou para o patamar de R$5,05. Essas foram as principais informações e o principal saldo do pregão dessa quinta. E agora a gente pode, enfim, dar mais detalhes sobre o que está acontecendo com Petrobras, né? Eu já trouxe aqui o João Daronco para ele ter seus comentários deles sobre o que está acontecendo com Petro. E a gente viu, inclusive, troca de CEO, nome do Mercadante, nome do Prats sendo muito fritado aí lá em Brasília, notícias sobre dividendos, e o próprio Prats, inclusive, tweetou, né, fez uma postagem no seu Twitter, ele meio que deu uma indireta, que ele permaneceria ali no cargo. Eu vou dar mais detalhes sobre isso justamente agora, que a gente pode falar mais sobre Petro, hoje que o dia foi, como eu falei, dominado aí pela companhia. O caso aqui do Mercadante, tudo começou, né, perto ali das 10, 11 horas da manhã, quando a coluna da Raquel Landim, lá da CNN, informou que o nome do Mercadante, que é a atual presidente do BNDES, né, é um dos nomes cotados para assumir a estatal. Essa não é uma notícia que vem à toa, inclusive na live de ontem a gente já abordou o fato de que o Prats estaria sendo fritado, de que o governo estaria querendo trocar ali o CEO. Então essa notícia aqui ela vem em meio a vários rumores de que o Prats de fato está de saída da Petrobras. E obviamente que isso aqui foi expresso. Assim que essa notícia saiu aqui, as ações da Petrobras começaram a cair bastante. Elas só recuperaram um pouco. Vocês podem olhar até pelo gráfico, né, jogando o Petro 4 aí. Depois eu mostro para vocês o gráfico aqui na tela, que as ações afundaram, né, por volta das 11 da manhã, e só recuperaram depois do meio-dia, quando veio aquela notícia de que os dividendos poderiam ser pagos, que animou o mercado. Mas olhando aqui especificamente para esse motivo, para o Mercadante, para o que derrubou os papéis, Como eu falei aqui, o prato está sendo fritado e a gente tem notícias, inclusive a Mônica Bergamo, lá da Folha de São Paulo, disse que o Prats, ele pediu uma reunião com o Lula só para falar sobre isso aqui, só para falar sobre a sua possível saída ali do comando da Petrobras. E o nome do Mercadante, como eu falei aqui, ele está sendo ventilado junto com outros nomes. Dentre outros nomes que estão sendo ventilados aqui, a gente tem o Ricardo Savini, que é o fundador da 3R Petroleum, que é outra companhia de petróleo que também está listada em bolsa. O nome da Magda Chambriar, que é uma engenheira química que já atuou na Petrobras e também já foi presidente da Agência Nacional de Petróleo e Gás. E o Bruno Moretti, que hoje é o secretário especial de análise governamental da Presidência da República. Bruno Moretti, este que é bem vinculado ao ministro da Casa Civil, ele é muito vinculado ao Rui Costa. E, obviamente, né, que eu tenho que lembrar a todos vocês, que o Mercadante ele é um nome que assusta muito o mercado por uma série de motivos, por uma lista de motivos enorme, que eu não daria nem para contabilizar todos aqui em live, a gente demoraria muito tempo. Mas, enfim, é notoriamente sabido que o Mercadante desagrada muito o mercado. Talvez ele desagrade mais o mercado até do que o nome do Guido Mantega, né, que já foi cotado para a Vale já em janeiro desse ano. E a gente teve um ponto relevante aqui nessa novela toda aí de troca de CEO da Petrobras, que foi essa postagem do Prats. Inclusive, eu vou colocar aqui na tela para vocês o que ele postou. Ele veio no seu Twitter postar simplesmente um print de WhatsApp. Está aqui na tela para vocês a mensagem que o Jean Paul Prats publicou no seu Twitter ali por volta das 3h30 da tarde dessa quinta-feira, dia 4 de abril, quando as notícias sobre o Mercadante estavam sendo muito ventiladas aí na imprensa, nas redes sociais. A mensagem que ele tweetou, a mensagem que supostamente teria sido enviada por ele, né? Afinal de contas está aqui o quadradinho verdinho, igual quando é você que está mandando a mensagem no WhatsApp ali no seu chat, e a mensagem diz o seguinte: ele está respondendo uma mensagem anterior que falava o seguinte: Jean Paul vai sair da Petrobras? E ele teria respondido: acho que após as 8 da noite, vai para casa jantar e amanhã às 7 horas da manhã ele está de volta na empresa, pois sempre tem agenda cheia. Meio que dando uma indireta do tipo: continuo na empresa, vou jantar à noite, sair tarde e chegar cedo na companhia e vou continuar no comando da Petrobras. Como eu falei para vocês aqui, os boatos são de que ele estaria ali pressionando o Lula, marcando reuniões com o atual presidente da República para conseguir se manter no cargo enquanto ele estaria sendo fritado. Inclusive, tem uns rumores de bastidores que tem muita gente dentro do Planalto, lá em Brasília, que está falando mal dele, digamos assim. Nessa fritura que a gente está falando, não tem sido uma fritura pública. Né? O Lula não veio a pública falar mal dele, mas teriam ali ministros, membros ali vinculados ao governo Lula, que estariam fritando o nome dele, falando que o nome dele não é positivo para a Petrobras. A gente ainda deve ver mais novidades sobre isso, provável que até a próxima live das 19 horas a gente já tenha mais novidades, e na próxima edição eu trago aí mais atualizações sobre essa novela da Petrobras. E antes de falar sobre outras coisas do radar corporativo de hoje, é óbvio que eu também tenho que destacar aqui o que está acontecendo com os dividendos da companhia. Isso porque a gente está vendo aqui também notícias de bastidores que esses dividendos podem sair, podem ser pagos para os acionistas ainda em abril. E como a gente comentou aqui mais cedo, tanto até mesmo o João Daronco aqui estava citando esse ponto, né, que tem uma assembleia para rolar daqui 2 semanas, essa assembleia vai bater, né, vai bater o martelo, vai dar a palavra final acerca dos dividendos da companhia, e com isso a gente deve ver o que vai acontecer. O que está circulando aí de bastidores é de que tanto o Jean Paul Prats quanto o Fernando Haddad, que é ministro da Fazenda, eles teriam ganho uma queda de braço com outros ministros. Esses ministros são o Alexandre Silveira, que é o atual ministro de Minas e Energia, e também o Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil. Esses dois ministros, o Silveira e o Costa, estariam defendendo a retenção do dinheiro dentro do caixa da Petrobras, enquanto o Prats e o Haddad estariam defendendo a distribuição dos dividendos. E as notícias que a gente tem é de que o Haddad conversou com o Prats comentou que a Petrobras não vai executar 100% do seu plano de investimentos e nesse cenário vai sobrar dinheiro, vai sobrar recurso. E aí com isso ficaria mais tranquilo para a estatal pagar dividendos. E com esse cenário todo, tanto o Rui Costa quanto o Alexandre Silveira estariam ali convencidos, né, de que não seria tão ruim assim pagar os dividendos para os seus acionistas e teriam cedido. Né? E vale lembrar, né, que que o Haddad, né, ele precisa muito desses dividendos aqui, desse dinheiro todo. Afinal de contas, quem mais recebe dividendos da Petrobras é o governo, né, que é o maior acionista. E o Haddad está nessa encruzilhada, aí, nessa façanha de tentar zerar o déficit nesse ano de 2024. E nesse cenário, receber ali bilhões em dividendos da Petrobras não seria nada mal. E a discussão agora também, além do pagamento desses dividendos, é quanto que a Petrobras pagaria em dividendos. A notícia que estava na tela há pouco tempo é justamente isso, né? Quanto que o Lula quer que a Petrobras pague em dividendos? Porque se ela pagar 100%, vai girar, como o Daronco comentou aqui mais cedo, entre 40 e 50 bilhões de reais. Mas também tem notícias de bastidores, né? Inclusive uma notícia aí da Júlia do Ailib, que é da Globo News, comentando que a decisão do Lula é de pagar 50%, pagar só metade do que foi retido em caixa desses dividendos extraordinários. A metade seria ali pouco mais de 20 bilhões de reais em proventos aí para os acionistas. A notícia de bastidores, inclusive essa da Globo News, é de que o Lula ele teria pedido um estudo para o corpo técnico da Petrobras para estudar ali, para analisar quanto que a Petrobras poderia pagar em dividendos sem prejudicar o seu plano de investimentos. Eu lembro todos vocês que o plano de investimentos da Petrobras ele é bem ambicioso, né? Tem várias questões ali, vários pontos que preocupam bastante, inclusive, os investidores. E os técnicos, então, eles já estariam vendo quanto que dá para pagar sem prejudicar esse plano, e o Lula usaria ali esse estudo, esses cálculos, para dar o sinal verde para esses dividendos, e depois, obviamente, de o Lula chancelar essa decisão, aí sim, isso iria para a Assembleia, que vai acontecer daqui a 2 semanas, e que vai ser chancelado essa proposta de pagamento de dividendos, que até então não foi divulgada. Inclusive, no meio desse burburinho todo, a Petrobras se viu obrigada ali, foi chancelada, né? As autoridades regulatórias pressionaram a companhia para ela se manifestar, e ela veio a público emitir um comunicado. Eu vou colocar aqui na tela para vocês o comunicado da Petrobras, que não foi um comunicado que deu muitas novidades. Ele basicamente disse o que a gente já sabe, né, que até então não se tem nenhuma decisão sobre os dividendos extraordinários da companhia, né? Reafirmou o fato relevante ali do dia 7 de março, que os 43,9 bilhões foram, né, destinados ali para reserva de remuneração de capital, e que o pagamento ele vai ser decidido somente no dia 25 de abril, que é quando a gente tem a Assembleia Geral de Acionistas. E é claro, né, eu preciso recapitular aqui, né, que esses dividendos extraordinários eles foram um grande catalisador negativo para a Petrobras, porque desde que a companhia reportou o seu balanço e comunicou que não ia pagar esses dividendos por hora, o mercado se assustou bastante, as ações caíram bastante. Em poucos dias, a gente viu uma queda de mais de 10% nos papéis da Petrobras, e todo o pessimismo aí com a companhia nessas últimas semanas, ele vem vindo ali por conta desses rumores ali, do que será que o governo vai fazer com esses bilhões que estão retidos em caixa. E eu relembro todos vocês também que nos últimos dias ali, especialmente nas últimas 2 semanas, depois dessa queda drástica por conta dos dividendos, a gente viu uma certa recuperação da cotação dos papéis, isso porque a gente viu o petróleo Brent se apreciar aí, e obviamente se o petróleo sobe, a tendência é que os investidores fiquem mais otimistas com o Petrobras, porque a commodity que eles vendem está mais cara. E agora sim, a gente fechou aí o que tinha para falar hoje de Petrobras. Inclusive, assim como o João Daronco, eu pergunto, como é que estão vocês? Boa noite para todo mundo que está entrando no chat aí nesses últimos minutos. Peço para vocês deixarem o like aqui embaixo, e também quem for novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal. Pessoal falando aí que tem gente falando que está comprando na queda, tem gente falando que, né, que está esperando os dividendos extraordinários, tem gente que está falando que está comprado, que está falando aqui do Mercadante, né? Pois é, a gente tem bastante coisa acontecendo aí, movimentando aí o mercado aí quando o assunto é Petrobras. Deixa uma boa noite especial também para o Antônio, que está assistindo a gente lá de Portugal, para o pessoal que está lá na ilha de Itamaracá, Pernambuco, e também para quem está de Mocajuba, no Pará. Tem um espectador em cada canto no Brasil na live de hoje. Obrigadão aí para todo mundo que está marcando presença. Peço novamente, deixa o seu like aqui embaixo, e também quem for novo no canal, não esquece de se inscrever aqui para vocês não perder as principais novidades do mercado. E agora sim, agora a gente pode falar um pouco mais sobre outras notícias do radar corporativo de hoje, porque a gente viu, além desse burburinho todo sobre Petrobras, as ações da B3 dispararem já na abertura do pregão de hoje, e por conta de relatório de analista. A gente viu o Santander elevar sua recomendação de neutro para compra e firmar um preço-alvo de R$15. Com isso, As ações da B3 chegaram a subir 4% durante os primeiros minutos de pregão. Depois, essa alta aí desacelerou ao longo do dia, ao longo do pregão, e os papéis fecharam em alta de 2,2%. A justificativa aqui do sell-side do Santander para elevar a recomendação de neutro para compra foi o que a gente chama de efeito gringo, digamos assim, né? Porque a gente sabe que quando tem um fluxo estrangeiro, a bolsa sobe, e obviamente bolsa subindo, mais investimento para cá é positivo para a B3, né? Que é a administradora da Bolsa de Valores. Eles citaram aqui que a Selic de um dígito, né, que deve vir ainda nesse ano, ela deve beneficiar o nosso ambiente de renda variável de bolsa. Com isso, a gente deve ter mais investimento em bolsa e, obviamente, B3 aí se beneficia. E, além disso, eles destacaram ali também que a B3 está caindo entre 15% e 20% nesse ano, o que eles consideram ali que deixou a ação um pouco mais barata. E eles também têm citado ali que eles tiveram algumas interações com investidores estrangeiros recentemente, e nessas interações eles estão vendo aí que os investidores estrangeiros estão mais construtivos, como o pessoal costuma falar, né, para o clima de ações Brasil, para o clima de Bovespa, né? O pessoal está mais otimista aqui com o fluxo estrangeiro para o Brasil. E a expectativa aqui do Santander é que a Selic ela chegue a um dígito até o mês de junho desse ano, ou seja, nos próximos dois meses a gente já deve ver uma Selic de um dígito, segundo os analistas do Santander. Vale lembrar que a Selic atualmente está no patamar de 10,75%, taxa básica de juros ali está em 10,75%, isso segundo após, né, o último corte ali, que foi de meio ponto percentual da taxa básica de juros na última reunião do Copom algumas semanas atrás. E por falar aqui ainda em bolsa, ainda nesse ambiente de renda variável, teve uma notícia que a gente deu aqui no Suno Notícias logo depois de a live de ontem ter fechado, que é uma notícia bem quente sobre transações ali, sobre fusões e aquisições, né, sobre M&A e também sobre privatização. Porque a gente teve a notícia, né, uma certa revelação de que quem pode comprar uma fatia grande, uma fatia gorda da Sabesp, que vai ser privatizada ainda esse ano, deve ser a Aegea, que inclusive está ali sobre o guarda-chuva da Itaúsa, né, uma das empresas da holding da Itaúsa. Atualmente, né, esse rumor aqui, né, de que a gente vai ter um comprador grande, né, uma pessoa que vai comprar pelo menos metade do que o governo do estado de São Paulo botar para leilão, é um rumor que já está há tempos na imprensa, só que a gente não tinha visto o nome ser revelado. E agora a gente viu o CEO da Aegea revelar, né, fazer revelações de que a companhia pode ser essa grande compradora da Sabesp. Isso porque o CEO, né, que é o Radamés Kasseb, ele participou em um evento aí do Bradesco BBI, ainda ontem, né, ainda nessa quarta-feira, e ele disse que o objetivo da Aegea é arrematar os 15% das ações da Sabesp que vão ser leiloados, né? Isso porque isso é metade, né, do que o governo de São Paulo vai botar para leilão, porque ele vai colocar ali 30% da Sabesp em venda. Ele falou o seguinte: quando a gente olha para a Sabesp, que tem um market cap gigantesco, que demanda para os 15% potenciais um volume de capital numa grandeza bem relevante, ainda sem bid, né, sem oferta, sem ágio, de 10 bilhões de reais, é necessário pensar numa estrutura de capital com novos parceiros para que você possa fazer frente à competição. Nós estamos, neste momento, conversando com alguns parceiros estratégicos do ponto de vista financeiro, de modo a compor um grupo nessa estrutura de capital. Essas foram as palavras do CEO da Aegea, ele que falou o seguinte, né, que atualmente, né, eles estão conversando com várias gestoras parceiras ali deles para conseguir compor ali um bloco e comprar essa fatia. Então, muito possivelmente, a Aegea vai comprar essa fatia da Sabesp, mas vai comprar num consórcio, né, com um grupo. E ele revelou que as gestoras parceiras devem incluir a Perfin e a Kiné, que são duas gestoras aí muito relevantes. E, além disso, né, os principais acionistas também estariam colaborando. Os principais acionistas da Aegea hoje são o Itaúsa, né, e também o Fundo Soberano de Singapura. E ele também dá uma palhinha aqui falando que estão conversando com outros nomes, mas aparentemente esses nomes não estão muito certos, porque ele nem chegou a revelar ali quem que são esses nomes que estão em diálogo ali com a Aegea para, de fato, comprar uma fatia da Sabesp. Como eu falei para vocês, é uma fatia relevante, porque seria uma fatia de 15% da companhia e uma fatia que representaria metade do que o governo do estado de São Paulo estaria colocando para leilão na privatização. Inclusive, na live de ontem, a gente abordou aqui que o leilão da Sabesp deve acontecer até o mês de maio ou até o mês de junho, segundo o CEO da própria companhia. Então, muito em breve ali, a gente deve ter esse leilão da privatização da Sabesp ocorrendo aí e a companhia, de fato, sendo privatizada efetivamente. E agora sim, a gente chega naquele momento da live que a gente vai falar aqui sobre os indicadores do dia e também o que movimenta a agenda de amanhã. Hoje que foi feriado lá na China, inclusive por isso eu não falei cotação de minério de ferro mais cedo, também foi feriado em Hong Kong, mas a gente teve alguns indicadores relevantes aqui saindo ao longo do dia. Aqui no mercado doméstico a gente teve a divulgação do investimento estrangeiro direto, que saiu hoje de manhã, ele veio em 5 bilhões no acumulado de fevereiro, né, 5 bilhões de dólares, e decepcionou um pouco, porque o mercado esperava 6,9 bilhões de dólares de fluxo aí de investimento estrangeiro direto. Além disso, os pedidos iniciais por seguro-desemprego, que foram de longe o indicador mais relevante de hoje para as bolsas, lá nos Estados Unidos, né, eles vieram em 221 mil. As expectativas do mercado eram de 213 mil, vieram um pouco pior ali do que o esperado. Esse indicador, como eu falei para vocês, ele deu uma assustada ali do mercado, isso fez com que as bolsas caíssem bastante e a gente tivesse o pior dia para Wall Street em bons meses aí, né? Um dos piores dias para 2024 lá em Wall Street, inclusive. E também, hoje à tarde, como adiantei na live de ontem, né, que eu sempre adianto a agenda aqui, a gente teve a divulgação da balança comercial aqui do Brasil, referente ao mês de março, né, e a gente viu uma balança comercial em 7,4 bilhões de reais, ante expectativas de 6,9 bilhões. Então, veio acima do esperado a balança comercial. E para amanhã, Eduardo, para sexta-feira, para aquele sextou, geralmente a gente tem agenda mais enxuta, mas amanhã a gente tem agenda agitada no mercado, porque amanhã é dia de payroll, que é um dos principais indicadores do mercado americano dos Estados Unidos. A gente começa o dia, na verdade, com algumas divulgações que são do mercado doméstico. Ali por volta das 8h30 da manhã, a gente tem a divulgação de dados de dívida líquida por PIB, superávit orçamentário e também aquela relação dívida bruta pelo PIB. E também, às 9h30, uma hora depois, a gente tem os dados de ganho médio por hora trabalhada lá nos Estados Unidos. E também, às 9h30, a gente tem a divulgação do payroll, né, que é esse indicador que mostra como é que está o mercado de trabalho americano, como é que está a atividade econômica por lá. E esse que deve ser o indicador mais relevante, não só da sexta, mas o indicador mais relevante da semana, especialmente no momento que a gente está, em que os juros estão num patamar historicamente alto lá nos Estados Unidos. E com isso, a gente deve fechar a agenda de sexta, afinal de contas, afora isso, a gente não tem muito mais indicadores aí que devem chamar tanto a atenção do mercado, que devem ser tão relevantes. É isso, em suma, essas são as principais contribuições ali do que a gente tem de agenda. E com esses 32 minutinhos, live de hoje mais longa, afinal de contas a gente teve entrevista, muita coisa sobre Petro, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês que acompanham a live, peço para vocês novamente deixarem um like aqui embaixo, comenta aí o que você está achando de Petrobras, o que você achou das notícias que a gente comentou hoje, se você tem alguma sugestão, feedback, só deixar nos comentários. Um muito obrigado a todos vocês, até amanhã, uma boa noite, bons negócios e tchau, tchau.